sentados. Vamos dar início à segunda parte da sessão. Espero que também venham todos já mais com os estômagos já mais descansadinhos e as cabeças assim mais levezinhas, que já pararam um bocadinho. Então vamos continuar este tempo de debate na especialidade. Já apresentaram aqui assim as propostas que tinham para apresentar, o que quiseram apresentar. Uma proposta de eliminação e duas propostas de alteração de redação. Neste momento, como é que vai ser? Vai ser em primeiro lugar o grupo que apresentou a proposta de eliminação, foi o grupo onde estavam presentes os círculos Leiria, Viseu, Porto, Europa, Beja e Bragança. Vamos pedir a uma pessoa deste grupo que faça a defesa desta medida. No fim, esta medida será votada. Um porta-voz, alguém, uma pessoa do... Pode ser Leiria, Viseu, Porto, Europa, Beja e Bragança. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Estamos a falar da proposta de eliminação. Se tem, para defender esta proposta, se tem algum argumento para falar sobre esta proposta?
Não há qualquer argumento. Nós, em discussão, achamos correto alterarmos uma dessas propostas para...
Eliminar.
Não, alterar...
Nós estamos a eliminar.
É só na eliminação?
Só estamos a falar de eliminação. Eliminar a terceira.
Eu só relembro que, à medida que os senhores pretenderam eliminar, a medida 3 do Círculo da Madeira... Diz que o artigo 228 deve consagrar a autonomia legislativa das regiões autónomas e assegurar também a autonomia fiscal, como o IRS, o IRC, o IVA e o ISP, além de outras matérias enunciadas no respectivo estatuto político administrativo que não estão reservados aos órgãos de soberania. O senhor deputado do Círculo Eleitoral do Porto diz que da discussão resolveram que deviam eliminar. Provavelmente deverão, têm direito a 2 minutos, uma das pessoas, qualquer que seja deste grupo, para que tenha apoiado isto, para poder, se quiser, dizer as razões pelas quais eliminaram esta proposta. Santarém, alguém que quer, desculpem, alguém se inscreve? Sim, não? Vocês certamente não eliminaram porque vos apeteceu. Certamente, tem razões. Sim, faz favor.
Decidimos então eliminar esta medida porque para uma zona como Madeira, que tem um governo regional e tantas autarquias num território tão pequeno e com tão poucos habitantes comparando com outros distritos em Portugal, achámos que não deveria entrar no IRS, IRC e etc., que é aquilo que eles apresentam e que pretendem ter direito a. Obrigada.
Posso ir, sim,
faz favor, senhora.
Posso ir entregar este papel ali àquele...
Há há alguém que, ou, que pretenda rebater esta ideia. Portanto, segundo entendo, praticamente 2, 3, 4, 5, 6, aqui, para além da 2, 4, 6, 2, 4, 5, 6, há aqui assim, para além da Madeira, um outro círculo eleitoral que não votou esta proposta, pois é? Não. Está tudo. Então, vamos ouvir a Inês Leitão, da Madeira. Deputada Inês Leitão, só chegou.
Excelentíssimo Presidente Moisés e restantes membros, tal como o Sr. Deputado anteriormente disse, não têm argumento nem fundamento para eliminar esta medida. E eu própria já referi anteriormente que proporcionar esta autonomia fiscal tornaria as regiões autónomas muito mais atrativas. Mas também há outras razões. Por exemplo, as receitas geradas na Madeira são enviadas para o continente para serem retribuídas por todo o país e muitas vezes não é devolvido aquilo a que nós temos direito. E de outra maneira, o Estado também deve financiar tudo o que diz respeito à educação, à saúde e à segurança. E apenas a segurança, muitas vezes, é financiada ao encontrar das restantes. E também, se nós tivéssemos essas receitas, podíamos candidatar-nos aos programas europeus que implicam um grande financiamento. E de outra forma, também poderíamos definir os valores de cada um dos nossos impostos e aumentar também o número de postos de trabalho e, consequentemente, combater um desemprego. Pois, com a autonomia fiscal, podíamos criar um sistema fiscal mais atrativo para a nossa região e que fosse mais vantajoso para as empresas se sediarem lá. E, em suma, eu só quero questionar uma coisa. Será que nós teremos sempre de ser dependentes de vocês? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mas algum senhor deputado quer, de algum grupo, de algum círculo, quer manifestar-se a propósito desta medida? Carolina?
A partir do momento que querem a autonomia fiscal como IRS, IRC, IVA e ISP, querem essa autonomia, mas também no conceito do projeto, a segunda medida está a pedir que o Estado ajude e faça com que as viagens dos estudantes universitários sejam mais baratas. No conceito do projeto das quatro medidas, não faz algum sentido.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sim.
Então, se estamos aqui a falar de independência, de ser então região autónoma, sem qualquer tipo de outras ligações ao continente, pedir IRS, IRC e outros reembolsos, por assim dizer, não podem pedir para serem independentes, porque se estão a pedir estes valores e se estão a pedir estes reembolsos, não estão a pedir a independência. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Do Círculo de Leiria, mais algum senhor ou senhora deputada quer manifestar-se relativamente a esta medida? Da Madeira, faça a favor, Sra. Deputada.
Santíssimo Presidente Mães e restantes membros, é só para sublinhar que nós não estamos a pedir reembolsos. Obrigada. Nem independência.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais nenhuma intervenção? Sr. Deputado, por Santarém.
Nós temos que começar a mentalizar-nos que os Açores e a Madeira são duas regiões autónomas que pertencem ao nosso país. Como tal, devem possuir, já como o nome diz, regiões autónomas, devem possuir mais alguma autonomia, mas pertencem ao nosso país. Daí, reforçando a medida número 2 deles e a medida número 3, acho que são boas medidas e que, tal qual, devem ser... Não devemos estar aqui a perder tempo agora com estes debates, que o período de esclarecimento já foi há bocado. Agora já não estamos nesse período de esclarecimento. Agora vamos daqui a pouco votar para levar ao plenário amanhã. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. A mesa registra essa chamada de atenção, mas este momento era possível ainda fazer pelo regimento. De qualquer forma, se não houver mais nenhum tipo de comentário, de intervenção sobre esta matéria, poderíamos passar, se calhar, à votação desta medida. Vamos então... Sim?
Nós só queríamos tentar perceber como é que eles, na segunda medida, pedem que o Estado lhes torne as viagens mais baratas e, na terceira medida, pedem a autonomia do IRS porque não, e da fiscalidade, porque não faz sentido pedir autonomia numa coisa para eles e pedir o apoio do Estado para outra. Por isso é que nós achamos que a terceira medida deve ser eliminada. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que já está amplamente esclarecida a posição quer das pessoas a favor, quer das pessoas contra a eliminação ou a favor da missão de vida ou contra. Peço desculpa. Penso que, portanto, estaremos em condições de votar e, tal como há bocado, talvez devamos seguir a metodologia de vermos pelas a favor, não é? Ou não? Sim. Pronto. Vamos então, por favor, levantar bem o braço, mas bem levantado, e deixar estar. Que senão, e não é um de cada vez, quando pensem primeiro, levantar os bracinhos e dizer então quem é que vota a favor da eliminação da medida número 3. Podem baixar. A medida foi aprovada por maioria. Foi eliminada, neste caso. Agora, também gostávamos de saber abstenções. Alguém se abstém na votação desta medida? Como isto agora é para eliminar, alguém se abstém? Não? Muito obrigada. Está eliminada a medida 3. Passamos agora à proposta de alteração de redação da medida número 2, que tem a ver com as viagens dos universitários, dos estudantes universitários. Então, se calhar é melhor eu ler esta medida, que eu não sei se todos tiveram acesso, todos têm a medida.
Eu iria ler depois na explicação.
Pronto, ok. Então passo, portanto vamos então ouvir a intervenção do Porto. Já chegou.
Nós propomos a alteração da medida número 2, em que... E passo a citar: os preços das viagens dos estudantes do ensino superior deveriam ser novamente avaliados. Defendemos que as viagens dos estudantes do ensino superior das regiões autónomas para o continente, assim como do continente para as regiões autónomas e das comunidades portuguesas para qualquer estabelecimento do ensino superior em território português, deveriam ser mais baixos, facilitando assim o acesso ao ensino superior português. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Quem quer intervir também sobre esta proposta? Podemos fazê-la pelos ciclos eleitorais. Faz favor, Senhora Deputada Leiria.
Boa tarde. Relativamente a essa proposta, a vossa ideia é tornar os preços mais baixos das viagens? Obrigada.
A senhora deputada de Leiria ainda.
Eu acho que estamos a fugir um bocadinho ao tema. Eu acho que temos que ter em atenção que o tema que estamos aqui a abordar é relacionado com a Constituição e estamos a falar de uma coisa que não é sequer regulamentar. Peço que tenham então em atenção a proposta que fizeram. Talvez não tenha sido a proposta correta, tal como teríamos tantas outras coisas que poderiam ser alteradas no lugar desta. Obrigada.
Por favor, senhora deputada de Legia também.
A Constituição promete dar aos portugueses um padrão de vida digno, por isso acho que a segunda medida faz sentido manter, tornar as viagens mais baratas, porque acho que todas as pessoas que estejam a estudar na Madeira ou nos Açores ou pessoas do nosso país que não estudar para as regiões autónomas devem ter a possibilidade de, quando puderem e quando quiserem, de visitar os seus parentes, quer às ilhas, quer ao país. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Mais alguma intervenção? Mais alguma intervenção, algum círculo eleitoral, alguma pessoa individualmente? Há mais intervenções? Leiria, tem a palavra.
De que forma é que o Estado podia intervir para baixar o preço das viagens? Obrigada.
Madeira, quer responder ou algum outro grupo? Madeira, primeiro, depois o Porto.
Como anteriormente foi feita essa questão, é uma questão de investir no futuro do nosso país. Obrigado.
Do Porto.
Tal como o meu colega da Madeira disse, para investirmos no nosso país, eu não estou a perceber qual é o significado de vocês estarem-se a contradizer, porque esta foi uma das razões que vocês disseram que devíamos investir nos jovens e foi o vosso distrito que disse isso, por isso agora acho que estão a entrar em contradição, se calhar.
Por favor, Sr. Deputado de Santarém, tem a palavra.
Concordo plenamente com o que o Porto disse, porque eles estão a entrar mesmo em contradição com o que disseram há bocado.
Senhora Deputada de Leiria.
Não estamos a contradizer-nos, estamos apenas a mostrar que, embora achemos que realmente têm que se apoiar os jovens porque são o futuro do país, não achamos que seja o essencial para se resolver agora, porque estamos a falar de uma questão constitucional e se querem adicionar isso à Constituição, vão ter que me esclarecer em que artigo é que vão colocar e em que subtítulo é que vão colocar esta medida. Obrigada.
Senhora Deputada. Porto.
Podem voltar a repetir qual das deputadas é que mandou falar?
Deixem-me só dizer-vos uma coisa, não é de Madeira para Portugal, de Madeira para o continente. A Madeira também é Portugal.
Sim.
Portugal continental, porque Madeira também é Portugal. Vocês são as duas do mesmo círculo eleitoral?
Sim, exato.
Pronto, faço a favor.
Eu queria perguntar à senhora deputada de Leiria, a partir de que momento é que nós decidíamos em que subtítulo é que iríamos colocar a medida? Porque acho que isso não faz parte deste projeto. Obrigada.
Pedidos anteriores, ali a senhora deputada de Leiria, mais uma vez.
Primeiramente, sinto que desviaram o assunto e não me responderam à pergunta inicial, que eu perguntei de que forma é que o Estado ia poder intervir para baixar os preços.
Estava aqui também há algum tempo à espera.
Isto é uma proposta de alteração de redação, não é? Então porque é que estamos a debater se isto é um assunto que deve entrar ou não na Constituição? A medida foi aprovada, vai ao plenário amanhã, certo? De qualquer maneira, seja, já não há mais nenhuma proposta de eliminação, pois não?
Muito bem, senhora, tem razão. Mas até que porque temos tempo, podemos ouvir-vos.
Respondendo só àquela pergunta de onde iríamos colocar este artigo, se isto é uma alteração do artigo 2 deste mesmo artigo da Constituição, onde é que está o problema da localização do mesmo alteração? É no artigo 2. É uma alteração do artigo já existente. Obrigado.
Senhores deputados, mais alguém? Deputado do Porto.
Anteriormente já tinham referido que seria pertinente o aditamento de assuntos mais importantes, mas acho que não houve nenhuma proposta de aditamento, por isso se calhar deveriam ter sido mais eficazes quando dizem que deveriam ter aditado outros assuntos. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Penso que não tenho mais nenhum. Tenho. Deputada de Leiria.
Obrigada. Eu quando me referi então aonde seria colocada esta medida? Sim, nós alterámos a medida 2. E estamos a propor alterar a medida 2. Temos é que ter em atenção uma única coisa. É que esta medida está a ser debatida para chegar ou não a ser aceite na Constituição. E temos que pensar fora da caixa. Se nós queremos esta medida a ir em frente, onde é que essa medida encaixa na Constituição? E é só isso que eu estou a falar. Obrigada.
Senhora deputada do Porto, estava muito bem aplicada.
Tal como a minha colega já referiu anteriormente, a localização das medidas que nós propomos para aditar, eliminar ou adicionar, não é o nosso dever dizer onde é que elas vão localizar na Constituição. O nosso dever é fazer propostas sobre o que é que queremos escrever.
Sim, sim.
Ó, senhores deputados, só para ajudar aqui numa coisa. O projeto de base foi votado e foi aprovado, que é o projeto da Madeira. E houve já uma medida que foi eliminada, correto? Uma das medidas relativamente às quais os senhores deputados querem, alguns, os que subscreveram esta proposta, querem que exista uma alteração de redação, nós neste momento só temos duas opções face ao problema que temos em frente. Primeiro é manter a medida 2, que está nestes termos. As viagens dos estudantes universitários das regiões autónomas para o continente deviam ser mais baratas. Com esta medida pretende-se facilitar o acesso à universidade e, consequentemente, aumentar as visitas a casa para estar com a família. Opção 1 é deixar como está. Opção 2, passar a ter esta redação. Os preços das viagens dos estudantes do ensino superior deveriam ser novamente avaliados. Defendemos que as viagens dos estudantes do ensino superior às regiões autónomas para o continente, assim como do continente para as regiões autónomas, das comunidades portuguesas para qualquer instituição de ensino superior em território português, deviam ser mais baratas. Só temos estas duas opções, ou deixar como está, ou passar a esta redação. Sem prejuízo da discussão ser muito interessante. Mas para todos os efeitos, quando não propuseram a eliminação da medida, a medida vai para a frente, pode ir como está ou na redação que os círculos de Leiria, Viseu, Porto, Europa, Beja e Bragança propuseram. Isto é só para fazer um ponto de ordem.
Senhor deputado do Porto, eu já falar a Madeira. Microfone.
Só para concluir uma coisa. A seguir vai haver a votação da alteração desta proposta ou não. Se a senhora deputada não concorda com a alteração, diga que não ou então abstenha-se. Não vale a pena estarmos aqui a debater porque as opiniões são...
Dou a palavra à senhora deputada da Madeira, que há bocado, se ainda quiser, a senhora deputada da Madeira, que há bocado pediu a palavra, ainda não tinha sido chegada, se alguém se faz favor.
Quando eu pedi a palavra foi para fazer aqui um pequeno esclarecimento quando estavam a questionar onde é que esta medida seria inserida na Constituição. Nós referimos esta medida no intuito de que seria inscrita como um subponto do princípio da continuidade territorial. Obrigada.
Muito obrigada e senhora deputada de Leiria, mais uma vez.
Eu acho que nós estamos aqui todos não para decidir quem é que vai pagar e como é que vamos pagar, mas sim para assegurar a continuidade e a ajuda aos jovens de hoje, porque nós somos o futuro. Nós devemos ser apoiados, independentemente de estarmos nas regiões autónomas ou de estarmos no continente. E devia também, não sei, em relação... Fazem muitas vezes a questão, e quem é que vai pagar isso? Nós já tivemos... companhias da TAP, por exemplo, que era do país, nem que seja novamente criado com alguma coisa ou com algum apoio para haver a ajuda do continente às ilhas. Obrigada.
Santarém.
Eu acho outra vez que estamos a complicar demasiado o assunto. Nós temos, como já disse a senhora deputada da Assembleia da República, temos duas opções. Ou vota-se a favor ou vota-se contra. Acho que há aí algum desentendimento por parte desse lado da Comissão que ainda não entendeu que nós não estamos aqui para iluminar nem para decidir onde é que vamos meter. Temos só aquele caminho. Não vamos agora fazer outra alteração. Se quisessem fazer outra alteração já a tinham feito há bocado. Há bocado é que era a oportunidade. Obrigado.
É evidente que sim. A senhora deputada Margarida Balseiro Lopes fez uma ponto de ordem à mesa, onde mais uma vez relembrou esta situação. Eu penso que estamos todos conscientes que a única coisa que temos de fazer, ou que têm de fazer neste momento, é votar. E votar a favor ou contra. Mas também foi interessante é ouvir-vos e ouvir os vossos argumentos. Agora, se calhar, daria pela última vez a palavra àquela senhora deputada para passarmos à votação. Tenho certeza que arranja-me argumentos para toda a noite.
O que eu quero dizer não é um argumento, eu queria só dirigir-me a Santarém, queria só dizer que a nossa medida de alteração é igual à medida original, apenas queremos fazer com que, seja, que haja igualdade, ou seja, do continente para as ilhas e das ilhas para o continente.
Muito bem, vamos então começar a votar esta medida, proposta de alteração de redação à medida número 2 e é a proposta de alteração que vamos votar. Então, por favor, bracinhos bem no ar e agora até que já tomaram, que já lancharam, já têm mais força, mantenham-nos, por favor. Até já. Quem vota a favor, por favor. Quer que eu leia a relação? É isso? Os preços das viagens dos estudantes do ensino superior deveriam ser novamente avaliados. Defendemos que as viagens dos estudantes do ensino superior das regiões autónomas para o continente, assim como do continente para as regiões autónomas e das comunidades portuguesas para qualquer instituição do ensino superior em território português deveriam ser mais baixas. Eu repito, é esta alteração que está a ser votada e vou repetir e vou pedir novamente, peço desculpa, pedir novamente a todos os senhores e senhoras deputadas o favor de levantar e de manterem bem alto a mãozinha, que é para depois não estarem, quem vota então a favor desta alteração. Podem baixar, por favor. Quem se abstém? Desculpa. Então fazem favor, vamos lá. E última vez, quem vota a favor da alteração? Estamos a falar da alteração. Muito obrigada, podem baixar. Quem se abstém? Foi aprovada por meio alteração da redação da medida número 2. Passamos agora para a medida, para a alteração, proposta de alteração de redação à medida número 4, proposta pela Madeira, pelo grupo, pelo Círculo da Madeira e de Santarém. Quem apresenta a alteração? Senhores deputados, da Madeira ou de Santarém, ou os dois, quem vai apresentar esta alteração? Da Madeira.
Nesta alteração de redação, não, inicialmente estava escrito que seria feito o levantamento da imunidade parlamentar, mas decidimos que também seria oportuno inserir igualmente o levantamento da imunidade diplomática. Foi essa a única alteração que foi feita na medida. Obrigada.
Muito obrigada. Algum senhor deputado quer?
Pode repetir, por favor, eu não percebi-me.
Posso repetir a medida?
Sim.
Lê-la. A Constituição deverá consagrar igualmente O levantamento da imunidade parlamentar aos deputados e membros do Executivo, sempre que requerida pelos tribunais, consequentemente, eliminando números 2, 3 e 4 do artigo 157º e da imunidade diplomática, eliminando o ponto 2 do artigo 15º. Algum senhor deputado quer intervir sobre esta medida? Senhores deputados, parece que não há discussão a fazer aqui? Nenhuma? Está tudo... Não me parece. Senhores deputados, não registramos nenhuma pedido de intervenção. Acabamos de receber um pedido de intervenção do Círculo do Porto. Faz favor, senhor deputado.
Eu estava aqui a ouvir algumas dúvidas e tenho a mesma dúvida. Mas afinal, nesta proposta, nós temos a manutenção das imunidades ou a abolição das imunidades?
Senhora deputada, iria.
A ideia é abolir as imunidades. Obrigada.
Senhor deputado, faz favor.
Isto tem a ver um pouco com a medida que o Circo de Santarém apresentava do caso mediático Ponte Sor. É uma junção entre a medida da Madeira e a medida de Santarém. É só mesmo para esclarecer que é uma junção. Achámos por bem juntar um caso mediático que temos de admitir que foi uma vergonha. Foi uma vergonha. E juntámos também a outras situações que acontecem também no nosso país.
Obrigada pelo esclarecimento, Sr. Deputado. Alguém mais pretende pedir um esclarecimento ou fazer algum comentário? Senhora Deputada, eleita pela Madeira.
Com a abolição destas imunidades, nós queríamos preservar o direito de opinião e de expressão e assim podíamos evitar os casos de abuso de poder e displicência relativamente aos limites a cada um só sujeito. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Leiria, por favor.
Eu tenho só uma questão. Aqui estavam a referir que, consequentemente, deverão ser eliminados os números 2, 3 e 4. Tendo em conta que, eliminando o segundo, o terceiro e o quarto ponto, o primeiro ponto continua escrito, querem que eu vos leia o primeiro ponto? Eu leio. Os deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções. Epá, se este ficar escrito, mantém-se uma imunidade. Por isso, tirar a segunda, a terceira e a quarta não será suficiente. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Madeira, para responder.
O objetivo é mesmo esse, pois vamos garantir que os deputados têm direito à sua opinião, mas de qualquer forma vamos conseguir abolir e acabar com os abusos de poder vindo da parte destas mesmas pessoas. Obrigada.
Maria, faz favor.
Então, a questão é que, se mantivermos o ponto 1, fica tudo na mesma.
Não, Inês, a ideia...
Senhora deputada de Leiria 2, desculpa que eu não sei o teu nome.
Para abolir o número 2, 3 e 4, teria que se alterar o artigo completo da imunidade, pois se deixarmos o primeiro artigo, vai continuar a haver a imunidade diplomática perante os deputados ou perante os diplomatas. Por isso, para haver uma abolição dessas medidas, não se deveria ser só desses pontos, mas sim uma alteração completa da medida da imunidade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Madeira.
O ponto 1 garante o direito ao voto, por isso não tem qualquer ligamento ao levantamento das imunidades.
Muito obrigada. Que ali um senhor deputado da Madeira.
Se Excelentíssima senhora deputada. Acho que não devíamos complicar de novo e passar à votação. Obrigado.
Pronto, também tem razão. Se ninguém mais estiver inscrito, enquanto houver pessoas que tiverem dúvidas, é melhor esclarecermos, para estarem esclarecidos no momento da votação. Senhora deputada?
O ponto 1 não fala em eleições, fala em si em não responderem civil ou criminalmente perante um crime que eles tenham cometido. Eu pergunto-me se acham bem que um deputado queira agir com violência contra um civil, por exemplo, decidir tem alguma coisa, alguma discussão, algum problema com uma pessoa civil, se vocês acham bem que esse deputado dê um tiro à pessoa e porque responde e como é deputado não tem, não corresponde nem civil nem criminalmente pelo aquilo que fez.
Sim, mas a gente esclarece. Sim, vamos deixar falar a senhora deputada e vamos fazer um pequeno esclarecimento, que aliás esta pergunta já me surgiu ali para o senhor deputado do Porto, no Porto, e se calhar convém que a gente esclareça aqui assim essa situação, que também, isto aqui também, que vocês diziam, também é pedagógico para nós todos. Deputada.
Então, eu vou reler o primeiro ponto. Os deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções. Estes votos, e agora falo para as madeirenses, estes votos são votos em Assembleia. Não são votos exteriores, votos para eleição. Por isso, se querem retirar o ponto 2, 3 e 4, o ponto 1 teria que ser retirado também. Para acabar com a imunidade.
Senhores deputados, alguma intervenção? Não?
Senhores deputados, só para fazer aqui um esclarecimento. Em primeiro lugar, não é usual os deputados andarem aos tiros junto de cidadãos. Alguns deles, de facto, cometem muitos erros, mas normalmente são erros de natureza política, não é propriamente andar a disparar para matar cidadãos indefesos, nem indefesos, nem sem ser de indefesos. Primeiro esclarecimento, para que não vão daqui com a ideia que os deputados são os bandidos que andam para aí a matar pessoas. O segundo esclarecimento. Há vários tipos de crimes e há uns crimes que são muito graves, eu não quero entrar aqui por detalhes muito jurídicos, mas se for com dolo, como é o caso, por exemplo, de um homicídio, como foi o exemplo dado, não se levanta este, não se coloca o caso da necessidade ou não levantamento da imunidade dos deputados. Eles respondem independentemente disso. E eu estive até à procura aqui do artigo no regimento da Assembleia, que é o artigo 11. Nenhum deputado pode ser, de facto, detido ou preso sem autorização da Assembleia da República, salvo por algum crime doloso a que corresponda pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos ou em flagrante delito. Flagrante delito é, vou-vos dar um exemplo, um deputado está a roubar alguma coisa, a furtar alguma coisa. Se a polícia, por exemplo, o apanhar naquele momento é um exemplo do que é esse flagrante delito. É uma palavra difícil de pronunciar. Isto para vos dizer o quê? Nesse tipo de crimes graves já não se coloca o caso do levantamento da imunidade, ok? Os deputados respondem como qualquer cidadão. Nos crimes em que não sejam crimes dolosos ou cuja pena de prisão seja inferior a estes 3 anos, é que efetivamente se coloca a questão do levantamento da imunidade. Isto é só, porque eu acho que é importante sairmos daqui sem qualquer tipo de dúvidas ou de equívocos relativamente às situações. No entanto, voltando a fazer um ponto de situação, eu faço hoje de má da fita, não se preocupe, Virgínia. As duas coisas que nós temos em debate não são para eliminar em qualquer uma das propostas o número 1. Ou seja, por muito que estejam a discutir, não está para votação nem ponderação a eliminação do número 1, independentemente de concordarem. Já passaram a fase de propor a eliminação do número 1. Só temos duas opções. É manter a redação inicial, em que basicamente há uma alteração, neste caso eliminação, dos números 2, 3 e 4, que é a proposta inicial da Madeira. Esta é a opção 1. Opção 2, para além disto, ainda há uma eliminação do número 2, que é para abranger a questão da imunidade diplomática. Só há estas duas opções em cima da mesa. Ok?
E deixem-me dizer só uma coisa que eu já esclareci há bocadinho o Sr. Deputado do Porto, que tem a ver com a imunidade, que tem a ver com aquilo que se falou aqui, assim como disse a Sra. Deputada, se o deputado for apanhado em flagrante no momento ou com penas acima de 3 anos, vai imediatamente, pronto, seguem como qualquer outro cidadão. No entanto, e como eu já expliquei também ali ao Sr. Deputado do Porto, esta medida é criada para proteção dos deputados. Imaginem que o deputado X, deputada Ana Virgínia do PCP, tem conhecimento de algo muito grave com uma empresa ou qualquer coisa, e que eu tenho de denunciar aqui. Tendo essas pessoas o poder, como já aconteceu, e garanto-vos que isto já aconteceu, não vou citar como nem onde, mas já aconteceu de um deputado, por acaso do PCP, ter sido ameaçado por ter denunciado determinadas situações ocorridas. Ora, os deputados têm direito de saber, quer de pedir, de fiscalizar o Governo, mas também de levar ao Governo e à Assembleia, e à própria Assembleia, situações que se passam fora daqui, que somos os legítimos representantes do povo que nos elegeram, das pessoas, dos eleitos que nos elegeram. Portanto, para proteger os deputados destas situações e de outras, é que existe esta imunidade. A Assembleia é que pode decidir levantar ou não a imunidade perante casos assim, e que não são feitos, como dizia a senhora deputada, com dolo. Com dolo, o que é que quer dizer com dolo? Com dolo quer dizer com vontade expressa de fazer. Portanto, não é isso que quer dizer dolo. Portanto, eu quis mesmo fazer. Sim, senhora deputada.
Eu na sessão distrital abordei este ponto. E gostava só de, já que a senhora deputada abordou este ponto, eu gostava só de dar um pouco da minha opinião também. Nesse mesmo artigo, defende-se que um deputado só pode ser detido ou preso com autorização da Assembleia da República, salvo então por um crime superior a 3 anos de prisão. Ou em flagrante delito. Mas não podemos esquecer... Sim, não. Mas... Fraude sexual não leva a uma pena de prisão superior a 3 anos. Fraude sexual. Depois temos também incitar a guerra e incitar o suicídio, também não leva a uma pena de prisão superior a 3 anos. Ou seja, caso um deputado, isto são apenas exemplos, caso um deputado comete esse tipo de crimes, só pode ser detido ou preso com a autorização da Assembleia da República. Porém, a Assembleia da República é constituída também por deputados, que gozam dos mesmos benefícios. Por isso... Não percebi, desculpe. Obviamente, como toda a gente. Então, e outra coisa que a senhora deputada do PCP falou... Para a proteção dos deputados, um deputado não ser detido ou preso caso cometa um tipo destes crimes nunca o vai proteger de ser ou não ameaçado por alguém. Vai sim protegê-lo de ele ser detido ou preso, independentemente de ser julgado ou não, não é isso que está em questão. Por último, e abordando agora o tema que estava em debate, eu acho que o primeiro artigo, a primeira linha que a senhora deputada falou, não aborda qualquer imunidade que um deputado possa ter, apenas permite que este seja, agora sim, protegido, de acordo com a sua opinião e de acordo com o seu voto que foi exercido na Assembleia da República, que é a sua profissão e é o cargo que ele deve desempenhar e de maneira correta, como tal. Esse primeiro ponto não tem qualquer problema em estar presente na Constituição, porque não implica a ausência da imunidade ou não. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Aquele senhor estava primeiro.
Gostava de lhe perguntar se em caso de multa ou coima também ficam imunes. Obrigada. Multa ou coima não é um crime. Será uma sanção aplicada. Portanto, são coisas diferentes. Mas eu volto a dizer, até para que não subsistam dúvidas, eu não emiti juízes de valor a dizer se concordava ou discordava com a imunidade, até porque eu acho que a nossa função aqui, hoje, não é avaliar. Vocês imaginam que ao longo de algumas horas de discussão houve muitas coisas que vocês disseram, que eu e a Virgínia concordámos, discordámos, mas não nos cabe a nós, porque vocês é que são os atores de hoje, o palco é vosso. A única coisa que eu tentei explicar foi que os deputados não andam a matar pessoas, e em segundo lugar, eu percebi, e em segundo lugar que não saem impunes em crimes tão graves, havendo, no entanto, como como é que te chamas?
Diogo.
O Diogo disse, e é verdade, com moldura penal inferior a 3 anos efetivamente, no limite, os deputados podiam não autorizar o levantamento da imunidade. Mas também é importante que eu te diga o seguinte, era um escândalo tão grande que ninguém teria coragem de fazer isso. Mas tens toda a razão naquilo que dizes.
E deixem-me só dizer uma coisa ao Sr. Deputado do Viseu, suponho, é que ainda no mês passado paguei uma multa de 250 € porque me tinha esquecido de levar o carro à bisturia. Por acaso até nem era meu, portanto esqueci-me até do meu, quero dizer. Portanto, acredito que sim. Srs. Deputados, podemos passar à votação? Ou há algum pedido de esclarecimento? Peço desculpa, Sr. Deputado da Madeira.
Excelentíssima Sra. Deputada. Eu só queria dizer uma coisa. Pelo menos pelo que eu percebi, acho que vocês não. Pronto. A nossa medida, acho que não é manter as imunidades, é acabar com as imunidades. Não sei se foi erro, não sei.
Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Penso que estaremos em condições, ou ainda há alguma intervenção? Estamos em condições de proceder à votação? Ora, deixa-me então relembrar que o que estamos aqui a votar é a alteração da medida número 4 proposta, medida número 4 proposta pelo Círculo da Madeira, por esta que, e eu vou relê-la para que não restem dúvidas e para que todos os senhores deputados possam votar em consciência. A Constituição deverá consagrar igualmente, só um segundo, o levantamento da imunidade parlamentar aos deputados e membros do Executivo, sempre que requerida pelos tribunais, consequentemente eliminando números 2, 3 e 4 do artigo 157º e da imunidade diplomática, eliminando o ponto 2 do artigo 15º da Constituição da República Portuguesa. Esclareça-se. Senhores deputados, Senhor Deputado, é a última intervenção, até porque já estamos horas a avançar, antes da votação, está bem?
Peço imensa desculpa, mas há bocado eu não fiquei esclarecido. Alguém foi aí numa fraude sexual, eu gostava de saber o que é que isso é.
Mas isso pode perguntar se calhar lá fora. Não está aqui a votação também, não é? Vamos lá então.
Eu já te digo.
Por favor. Agradecia novamente os braços bem no ar e que mantivessem quem vota a favor da alteração desta quarta medida da Madeira, proposta pela Madeira. Podem baixar, por favor, senhores deputados, quem se abstém? 3, 4, abstenções. Quem vota contra? A medida foi aprovada por maioria, com 4 abstenções. Muito obrigada. Ora, muito bem, senhores deputados, acabadas de votar as medidas e as alterações e a eliminação, passamos agora a uma outra fase, que é a fase das perguntas. Ou seja, desta, cada círculo eleitoral, ou penso que até por grupos, pode apresentar perguntas a colocar aos deputados que serão respondidas amanhã. Portanto, depois de terem as perguntas feitas, os porta-vozes têm, portanto é por círculo, os porta-vozes têm 30 segundos para apresentar a sua pergunta à comissão, 30 segundos, não é 30 minutos, desculpa, e depois serão votadas, serão aqui eleitas três dessas perguntas. Portanto, penso que será agora essa fase. Temos ali um senhor deputado de Viseu.
Mais uma vez, sim, há dúvida se o Círculo de Viseu e o Círculo do Porto, como não têm porta-voz, também vão participar desta parte da sessão.
Os círculos do Porto e de Viseu podem votar, mas não podem apresentar perguntas. As vossas perguntas estão a ser apresentadas na comissão onde está representado os vossos, estão representados os vossos distritos.
Portanto, eu posso agora dizer uma pergunta que gostaria de tirar aos deputados?
Amanhã? Não. Não? És do Porto, o Porto está a fazer perguntas no outro lado.
Ah, na outra sala.
Mas podes votar aqui assim. Faz favor, senhor deputado do Porto.
Martina, sem perceber, quem não tem porta-voz aqui presente irá votar nas perguntas que este grupo vai fazer amanhã aos deputados?
É assim, tu podes votar, portanto que vão ser os, penso que será por distrito, vão votar, vão apresentar perguntas. Destas vão ser escolhidas três. E vocês que não estão, portanto que não, o vosso projeto não está a ser discutido nesta comissão, mas noutra, o projeto do Porto está a ser discutido e de Viseu noutra comissão, portanto é assim que farão as perguntas. Aqui vocês têm direito, tal como há bocado, a votar.
Sim, eu não percebi o que é que nós estamos a votar exatamente. As perguntas são feitas por quem?
São feitas por cada círculo, que vão fazê-las agora, vão apresentá-las e votá-las no fim. Faz favor, senhora deputada.
Mas as perguntas são da nossa comissão ou são a representar
depois,
o Círculo da Madeira?
Depois, é assim, de cada comissão vão sair três perguntas. Nós somos 12 deputados, portanto, que estamos implicados neste processo. Cada um dos deputados vai ter de responder a duas perguntas. As do Porto serão feitas na outra comissão, mas também vão, depois calham, a 5 acho que até é para o PCP, a 2 é para não sei quem, portanto, são feitas assim. Vocês fazem perguntas aos deputados sobre problemas que queiram eventualmente ver esclarecidos por um deputado. O Porto não faz aqui, nem Viseu. Okay? Mas pode votar, pode participar na escolha das outras três.
Senhores deputados, há aqui seis círculos eleitorais que tiveram a oportunidade de apresentar seis projetos de recomendação há pouco, certo? Senhores deputados de Santarém, e provavelmente já estão a fazer a vossa pergunta, a preparar. Basicamente é a mesma regra, a mesma metodologia. Quem teve a oportunidade de apresentar um projeto de recomendação tem a oportunidade de apresentar agora uma pergunta. Isso significa que Porto e Viseu não têm essa oportunidade, porque noutra comissão, julgo que é na comissão na sala 2, há neste momento deputados dos vossos círculos a fazer exatamente o mesmo exercício. Nesta comissão, as perguntas selecionadas serão colocadas ao PSD, ao PS e ao Bloco de Esquerda amanhã. Ou seja, e em resumo, os seis círculos que têm a oportunidade de fazer perguntas vão colocá-las e vamos votar. E dessas seis, haverá três selecionadas, que à partida deverão ser as três mais votadas, e que serão amanhã colocadas a estes... Saúde, Santinha. E que serão amanhã colocadas aos grupos parlamentares que eu referi, PSD, PS, Bloco de Esquerda. Certo? Já têm as perguntas preparadas, não?
Serão apresentadas por...
E têm por escrito? Podem fazer chegar à mesa.
da carreira.
Esta.
Estás-me a ouvir?
Som.
Eu não ouço nada com isto. Não gosto disto.
Não, isto aqui ouve-se bem.
Não se ouve nada.
Oh, querido, só tens de fazer assim.
Isso é o quê?
É o clube.
Ah!
Olha, vamos para cá.
Pode.
Diogo, estás-me a ouvir?
É Deus.
Diogo.
Eu voto no 1.
Ah, temos de fazer...
Por meio dia foi aprovada a segunda.
Pergunta 2.
Ponto 2, pergunta question for the deputado.
Isto é eu a fingir que sou um presidente da mesa, assim. O Sr. Mário disse que eu tinha jeito, não é, Sr.?
Senhor...
Que eu tinha jeito para presidente.
Yeah.
Não tens?
Tenho.
Sempre que sim.
Até já acabámos o orçamento da vida.
Ah, também ganharam, mas olha, eu quero que eu
quisesse também ganhar. Vário.
Estou a vario. Ah, não, já está.
Sou eu.
Olha, nós temos que sempre votar todos aqui.
Vota-se tudo em mim.
Parece que está uma catástrofe natural. Olha aí.
Era
em paz
depois de ganhar.
Estás a fazer.
Mas o nosso projeto também não era grande coisa.
Mega. Estás a resolver.
Estás
a ouvir.
Não, não.
Era um excelente projeto. Fosse o pior projeto do mundo, era excelente.
É Inês.
O quê?
Se isto apanha o bicho da madeira, vai tudo. A sala já viste.
Nem nos corredores.
Nem nos corredores.
Assim, temos de passar
nesse corredor. Larga isso, pá.
É o corredor principal onde eles passam para dar essa televisão. Podemos passar nesse corredor.
Vocês não foram nós, é quando andamos a jantar.
Aí a gente, eu queria passar lá e você tirar uma foto.
Oi, oi, já está. Viu? Povos. Povos. Não.
Se for aqui, é por aqui.
Já está lá.
Sim, funciona.
Senhores deputados, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, peço que se encaminhe para o fim da redação das vossas perguntas, uma vez que já estamos muito em cima da hora, se fazem favor. Senhoras, atenção, por favor, agradecia que os senhores deputados. Vamos então passar à fase da apresentação das perguntas por cada círculo e seguidas, portanto, tem 30 segundos para o fazer e se calhar vamos ouvir todas e depois passar à votação.
Aqui não há discussão.
Aqui não há discussão, é só a mesma apresentação, 30 segundos e... depois de todos terem apresentado, que é para conhecerem as perguntas dos outros, passaremos à votação. Começaria já por dar a palavra ao Círculo de Beja e agradecia que, por favor, toda a gente ouvisse as perguntas para poder, depois poder, em consciência, votar. Então, Círculo de Beja vai apresentar a sua pergunta. Por favor, ouçam. Boa proteção. Faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde a todos. A nossa pergunta é: qual o artigo da Constituição que considera que está a ser menos respeitado? Obrigado.
Sr. Deputado, passaria agora a palavra aos senhores deputados de, às senhoras deputadas de Bragança, por favor.
Senhor deputado, já alguma vez participou ou gostaria de ter participado num projeto como o Parlamento dos Jovens? Que mais-valias lhe trouxe ou lhe poderia ter trazido um projeto deste género enquanto político e cidadão?
Muito obrigada, senhora deputada. Passaria agora ao Círculo da Europa para ouvir a pergunta.
Enquanto estudantes portugueses que vivem e estudam no estrangeiro, gostaríamos de saber se é possível juntar os esforços dos Ministérios da Educação e dos Negócios Estrangeiros para que possa haver um programa de intercâmbio de alunos entre escolas portuguesas e escolas estrangeiras que acolhem portugueses e que vivem na Europa. Poderemos aspirar a uma espécie de programa Erasmus para alunos luso-descendentes no seu país de origem. Obrigado.
Obrigada, senhora deputada. Por favor, importa-se-me fazer chegar a pergunta. Passamos agora ao Círculo de Leiria. Por favor, senhora deputada, tem a palavra.
Qual é a sua opinião acerca do pouco investimento que é fornecido pelo Estado português ao ensino artístico?
Obrigada, senhora deputada de Leiria. Passaria ao senhor deputado ou deputada de Santarém para apresentar a pergunta. Faz favor, tem a palavra.
Boa tarde. A nossa pergunta é: em que aspectos e parâmetros a vida política influencia e condiciona a vida pessoal e privada de um deputado? Obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Passaríamos agora aos senhores deputados da Madeira para apresentarem a sua pergunta. Faz favor, tenha a palavra, senhora deputada.
Boa tarde. A nossa medida é a seguinte: porque é que desde a extrema-direita até à extrema-esquerda, passando pelo centro, quando se trata de diminuir o número de deputados, ninguém tem coragem de efetivar esta medida? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Apresentadas que estão todas as perguntas e como não há discussão, passaríamos então à votação das perguntas. Senhores deputados, podem votar nas perguntas que quiserem. Vamos passar então, não há esclarecimentos, não há discussão aqui. Não há, pode votar, sim. Perdão?
O voto é individual,
até agora, não é
preciso.
É individual.
Okay,
é individual como até agora tem sido. Relativamente à pergunta de Beja.
Só podemos votar numa? Só podemos votar num círculo?
Já disse que tinham que votar em várias.
Ok.
Já foi dito. Está bem? Relativamente à pergunta. Com licença. Qual é o artigo da Constituição que consideram que está a ser o menos respeitado? Quem vota a favor e braços bem no ar e bem lá em cima? E dá-me a impressão que muita gente não ouviu, que esteve distraída. Eu vou repetir e, por favor, peço atenção, só não saímos daqui hoje. Desculpem lá. Eu vou repetir a pergunta, se calhar é melhor. Vou repetir a pergunta e peço que todos estejam atentos e quando for para levantar a mão, ou levantam ou não, mas atentos. E então, a pergunta de Beja era: qual é o artigo da Constituição que considera que está a ser menos respeitado? Quem vota favoravelmente, levanta a mão e mantém até se acabar a contagem. 10 votos. 10. Podem baixar, muito obrigada, senhores deputados. Passamos agora para a pergunta de Bragança. Já alguma vez, eu cortei aqui o senhor deputado, já alguma vez participou ou gostaria de ter participado num projeto como o Parlamento dos Jovens, que mais valias lhe trouxe ou poderia ter trazido enquanto político ou cidadão? Quem vota a favor, levanta o braço e mantém-no. deputados, vamos, vou repetir então a pergunta do Círculo da Europa, que foi a seguinte. Enquanto estudantes portugueses que vivem e estudam no estrangeiro, gostaríamos de saber se é possível juntar os esforços dos Ministérios da Educação e dos Negócios Estrangeiros para que possa haver programa de intercâmbio de alunos entre escolas portuguesas e escolas estrangeiras que acolhem portugueses que vivem na Europa. Podemos aspirar a uma espécie de programa Erasmus para alunos lusodescendentes no seu país de origem? Esta é a pergunta do Círculo da Europa e agradecia quem vota a favor, por favor, levanta bem os braços e mantém-nos um bocadinho até acabar a votação. Ao Círculo de Leiria, pode baixar o braço, podem baixar os braços já. Quanto ao Círculo de Leiria, a pergunta é: qual a sua opinião acerca do pouco investimento que é feito pelo Estado português no ensino artístico? Podem levantar quem volta a favor, por favor. Muito obrigada, podem baixar. Vamos agora ouvir a pergunta de Santarém. Em que aspectos e parâmetros a vida política influencia e condiciona a vida profissional e privada? Quem vota a favor, por favor, levanta o braço e mantém-no. Obrigada. Muito obrigada, senhores deputados, podem baixar os braços e vamos para a última pergunta, a pergunta da Madeira. Porque é que, desde a extrema-direita à extrema-esquerda, passando pelo centro, quando se trata de diminuir o número de deputados, ninguém tem coragem de efetuar essa medida? Quem vota a favor, levanta os braços. Pronto, aí há 13.
Tem estas duas, 19 e tem uma de 15.
Então estas três apuradas?
Ah, exatamente. É a da Madeira, a de Leiria e a de Bragança.
Meus senhores, senhores deputados, apurados que estão os resultados, começamos pela pergunta que ficou em terceiro lugar com 15 votos, é a equipa de Bragança e será atribuída ao Bloco de Esquerda. Depois temos aqui assim 19 em 2 em dois círculos eleitorais, sendo que o círculo eleitoral da Madeira tinha mais listas. Então, a segunda... Não.
A mais votada é da Madeira.
Pois. A menos votada... Com igual votação, mas tendo menos listas, a do PS, portanto, que de Leiria, que irá para o Partido Socialista. Então, como disse, com 19, mas vai para o Partido Socialista. Para o PSD... Vai a pergunta feita, colocada pela Madeira, que será, portanto, que será respondida pelo PSD, o partido PSD. Pronto, e penso que, estamos terminados os trabalhos, resta-nos agradecer a vossa presença. Vamos tirar uma foto todos.
Senhores deputados, podemos tirar uma selfie?
Podemos. E desejar-vos uma boa viagem até aos vossos respectivos distritos.